Dois minutos, senador Lindbergh.
Mas veja bem, senhor presidente. Ninguém está falando de omissão em relação à contabilidade. A discussão aqui é de autoria do Plano Safra. Ela diz que a omissão não tem nada a ver com contabilidade, a resposta dela. Aqui é uma omissão em relação ao Plano Safra, da autoria. Isso não se sustenta. A outra questão, e eu queria encerrar, eu não vou fazer perguntas, porque está claro aqui que não há crime de responsabilidade. Primeiro nas pedaladas, o segundo dos decretos. Hoje gostei muito aqui da junta pericial novamente, porque nas conclusões da junta pericial está escrito o seguinte: segundo informações apresentadas pela SOF, nos processos de formalização dos decretos, não houve alerta de incompatibilidade com a meta fiscal. Nós, quando vimos isso aqui, comemoramos, porque dissemos que está demonstrado que se ela não foi alertada, não se pode dizer que houve dolo da Presidência da República. E não dá para ter crime de responsabilidade sem dolo. Só que hoje não. Apareceu aqui mais. A junta pericial reconheceu que vários documentos, no caso, a exposição de motivos do ministro do Planejamento, ele não só não alertava, mas como dizia o seguinte: o decreto de crédito suplementar é compatível com a obtenção da meta. Mas não foi só o ministro do Planejamento. Foi também a AGU, a consultoria jurídica do ministro do Planejamento, que escreveu a mesma coisa. Foi a SOF que escreveu a mesma coisa. Foi a Casa Civil que escreveu a mesma coisa. Então, senhor presidente, olha que coisa. Como é que um processo que surge um ministério, que passa por 20 órgãos técnicos e assessorias, todos dizem que o decreto é compatível com a meta, chega um conjunto, um decreto tem 200, 300 páginas, para a presidente assinar. E a gente perguntou para outras testemunhas, nunca presidente, nenhum presidente devolveu o que passa por todos esses órgãos. Então, senhor presidente, está desmascarado esse processo aqui contra a presidenta Dilma. Não há dolo. Isso está demonstrado e hoje foi um dia muito importante, porque eu acho, sinceramente, que a junta pericial reforçou essas nossas teses. Eu não sei o que o nobre colega relator, senador Anastasia, vai fazer no seu relatório. Vai ter muita dificuldade para continuar afirmando que tem crime de responsabilidade contra a presidenta Dilma.
Antes de passar a palavra para a advogada, eu gostaria de dizer que fiquei satisfeito com a manifestação de Vossa Excelência, senador Lindbergh, quando Vossa Excelência elogiou o trabalho da perícia, porque foi uma responsabilidade dessa presidência.
Exatamente.
E objetivando levar a opinião pública uma perícia que não tivesse custo para o Tesouro do país, a gente indicou os peritos aqui da casa, são consultores, são técnicos do mais alto gabarito profissional e, portanto, acreditamos com as palavras de Vossa Excelência que acertamos na nossa decisão.
Exatamente, senhor presidente. Só para reforçar isso, um dia depois que saiu a perícia, eu conversei com o nosso secretário Bandeira e nós tínhamos levantado algumas dúvidas, alguns questionamentos sobre alguns nomes ali. Fizemos questão de dizer que não era nenhuma crítica pessoal, mas nós achamos que a perícia é uma perícia muito equilibrada. Tem vários pontos que a gente discorda ali, mas achamos que eles se comportaram de forma muito isenta. Então, nós que estamos defendendo a presidenta Dilma, aqui desde o primeiro momento reconhecemos essa posição dos nossos técnicos, servidores do Senado Federal que fizeram a perícia.
Passa a palavra a advogada da acusação, doutora Janaína Conceição Pascoal, 6 minutos.
Senhor presidente, primeiramente eu gostaria só de recordar que, conforme disse uma das testemunhas ligada ao BC, que esteve aqui a semana passada, a auditoria que iniciou a constatação disso tudo, ela começou no próprio BC. Então, acho que isso é importante, porque está sendo alardeado que o manual do BC permitiria. Não é verdade, porque foi uma auditoria do BC que primeiro pegou essas ilicitudes relacionadas às pedaladas fiscais. No entanto, começou a constatação com as pedaladas praticadas perante a Caixa Econômica Federal por terem auditado a Caixa. Porque na contabilidade do BC, como não era capturado, eles não conseguiram pegar. A doutora Selene não é advogada, mas eu sou, e a minha tese de livre docência trata de crimes omissivos impróprios. Então, eu falo com tranquilidade, e a minha tese não é uma tese punitivista, qualquer um que avaliou e já leu pode constatar isso, não é uma tese que que implique, vamos dizer assim, punir toda e qualquer omissão, muito pelo contrário, é uma tese ponderada. Eu falo com tranquilidade que, com todos os alertas que houve relativamente às pedaladas fiscais, inclusive no ano de 2013, em reunião de técnicos no Tesouro Nacional, com todos os avisos que houve, a presidente se omitiu, sim. Então, nós temos aqui dupla omissão, a omissão da contabilidade e a omissão de fazer cessar o que estava acontecendo. E, esclarecendo, existem dois tipos de crimes omissivos. Os crimes omissivos próprios, que hoje cedo o senador Ataíde comentou, que são aqueles descritos como uma omissão no próprio verbo do crime. E aqui nós temos omitir de cancelar créditos ilícitos. É claro isso na lei que trata do impeachment. E nós temos os crimes omissivos impróprios, que são aqueles que estão descritos como uma ação, mas uma pessoa que tem o dever de intervir e não intervém, podendo intervir, vai responder pelo resultado. Então, nós tivemos alerta dos técnicos do Tesouro, nós tivemos alerta do TCU, da Procuradoria do TCU, da imprensa, do próprio advogado-geral da União, que era advogado da presidente, que confirmou aqui, doutor Adams, que informou os ministros, e os ministros se reuniram com a presidente. Então, assim, a responsabilidade, ela está presente no primeiro momento por ação, porque as reuniões ficaram caracterizadas aqui, inclusive com o chefe do Tesouro e com os ministros, e num segundo momento, quando alertada, né, de maneira assim muito ampla, a presidente não interveio, mantendo aquele comportamento, com todo o respeito, com o objetivo, sim, de garantir a reeleição. E por que que o contingenciamento foi elevadíssimo em 2015? Porque ele tinha que ter sido feito em 2014. Mas se tivesse sido feito em 2014, a presidente jamais teria ganhado a eleição. Então, isso é só mais uma evidência da fraude. E onde é que está o dolo? Porque se a presidente tivesse determinado com a sua equipe econômica, vamos usar os bancos públicos, vamos nos financiar com os bancos públicos, mas declarasse isso tudo, nós até poderíamos conceber que ela não conhecesse o que manda, o que veda a lei de responsabilidade fiscal. Porém, na medida em que não contabiliza, né, que o Banco Central não contabiliza, que o Tesouro não contabiliza, mesmo quando alertada, é aí que mora o dolo. No que diz respeito às pedaladas. Então, com todo respeito, a autoria está determinada, a materialidade está determinada, tanto no que concerne às pedaladas, como no que concerne aos decretos. Isso é muito importante que seja dito. A doutora Selene, eu tenho algumas indagações, umas, inclusive, que eu fiz para os próprios peritos. Doutora Selene, a senhora chega a falar, no seu parecer técnico, a respeito do abalo na confiança dos investidores, tanto internos quanto externos. Se a senhora pudesse explicar melhor em que medida esse abalo ocorreu, sobretudo no que diz respeito a essas não contabilizações. Também gostaria de saber se a senhora entende ou pode mostrar eventual relação entre o rebaixamento do Brasil junto às agências de risco internacionais e o que foi constatado nesse seu estudo. Também, aproveitando a pergunta, e aqui imagino que não tenha nada a ver com o artigo 14, eu só estou emprestando uma pergunta da senadora Gleisi, eu gostaria de saber se a senhora, como funcionária, se eu entendi bem, do Tesouro Nacional, se a senhora teve conhecimento de que em dezembro de 2013 houve uma reunião de técnicos no Tesouro, com secretário do Tesouro, com o fim de alertar sobre as ilicitudes que vinham sendo praticadas dentro daquele órgão. E se sim, qual foi a reação do então secretário ou do superior imediato à senhora? Seria isso.
Palavra com a senhora Selene Pérez, na condição de assistente, 3 minutos.
Inicialmente, eu gostaria de dizer que a minha participação aqui, contribuindo com a comissão especial de impeachment, pessoal, né? Minha opinião aqui, ela não representa nenhuma instituição a que eu esteja ou estive vinculada em nenhum momento, né? Em relação ao fato a que a doutora Janaína se refere, eu tomei conhecimento dele pela imprensa, como todos, aliás, né? E as informações que eu tenho a dar não agregam muito em relação ao que estava escrito no jornal, né? Enfim, em relação a questão do abalo da confiança, eu acho que os esclarecimentos da perícia, da junta pericial, foram muito interessantes, né? Eles reportaram a um texto de Sérgio Díscibus, né, que é reconhecidamente um autor muito importante na área contábil, e ele fala da questão da prevalência da essência sobre a forma, que é justamente o que regeu a elaboração do conceito de operação de crédito que está na Lei de Responsabilidade Fiscal. E ele fala que, caso a operação de crédito não seja registrada da maneira correta, o que acontecerá? Então, me reservo o direito de ler um pouco. Ele diz assim: se não for assim, como usuário, principalmente o externo, pode ter uma ideia do que de fato ocorre? E se ele não tem a informação correta e passa a saber disso, sua insegurança aumenta, sua dúvida sobre as informações contábeis também. E se ele estiver para dar crédito ou fazer investimento nessa empresa ou nesse banco, no nosso caso seria no país, né, exigirá um retorno muito maior pelo risco maior que assume por não saber bem o que ocorre. Então, a meu ver, esse texto é esclarecedor. Ele fala precisamente da questão da contabilização das operações de crédito, do seu reconhecimento como tal, né, que é necessário, e dos reflexos disso para o usuário da informação, que, no caso, são os investidores. Então, o rebaixamento do conceito do Brasil, né, para orientar a decisão de investidores, se insere justamente nesse aspecto, né, de que a informação, quando ela não é fornecida ou quando ela é fornecida com algum tipo de incorreção, de irregularidade, né, ela tende a abalar a credibilidade da instituição ou do país, se for o caso, a ponto de afastar os investidores e, eventualmente, de provocar um rebaixamento, sim.
Doutora Janaína, 3 minutos.
Bom, antes de fazer uma pergunta que tenho aqui selecionada, eu queria só renovar, porque eu já fiz agradecimentos não públicos, os agradecimentos à doutora Selene, né, por essa gentileza, essa doação do tempo, do trabalho, da dedicação ao país. Eu acho que, de certa forma, nós não nos conhecemos, não nos conhecíamos. Né? Ela foi indicada por vários especialistas no assunto, inclusive o professor José Maurício Conte, que é professor de Direito Financeiro na USP. E eu entrei em contato com ela e, de pronto, ela aceitou o convite, graciosamente, em prol do país, né? Para que nós possamos criar uma cultura onde essas fraudes não sejam mais toleradas, né, de maneira nenhuma, e que os funcionários se sintam encorajados a denunciar, né, não se submetam mais, não se curvem mais, como infelizmente a gente percebeu nesse processo todo que ocorreu inúmeras vezes nos mais diversos órgãos. Doutora Selene, a senhora, como que eu tenho brincado, né, que o doutor José Roberto Afonso é o pai, a senhora seria a mãe da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque acompanhou toda a elaboração, o trâmite aqui dentro do Congresso. A senhora poderia falar um pouquinho sobre o histórico dessa lei, sobretudo no que diz respeito a uma resposta ao que ocorreu nos bancos estaduais? E por que eu estou pedindo isso? Primeiro, porque eu tenho a convicção de que o que ocorreu nos bancos estaduais e que ensejou o próprio nascimento da lei foi o que, infelizmente, veio a ocorrer agora nos bancos federais, né? Porém, no laudo do assistente técnico da defesa, menciona-se que a situação seria diferente. A defesa reconhece que, naquele momento histórico, houve uma sangria nos bancos estaduais, porém,
nega uma equivalência entre o que ocorreu naquele momento e o que ocorreu agora, quando o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES, inclusive em 2015, foram instrumentalizados pelo governo federal, escondendo-se que esse dinheiro foi utilizado ilicitamente. Então, eu gostaria de ouvi-la relativamente a esse momento histórico que suscitou a criação da lei e equiparando ou não ao que está acontecendo, o que aconteceu agora, infelizmente, no governo Dilma.
2 minutos, senhora Selene Pérez, na condição de assistente.
Quando a Lei de Responsabilidade Fiscal foi elaborada, o primeiro projeto... começou a ser feito em setembro de 98, né? Nós tínhamos vários problemas, diria até que muito semelhantes aos atuais, né? Déficit, dívida elevada, e não era só na União, era na Federação. E o problema dos estados vinha à tona, não só exatamente pela pressão que eles faziam para o refinanciamento de dívidas junto à União, né? Para que a União financiasse suas dívidas. Eles tinham um histórico de renegociação de dívidas, né? Mas também porque esses estados tinham bancos estaduais. E os bancos estaduais funcionavam quase como bancos centrais autônomos, locais. Na medida em que havia uma ligação política entre o governador e o Banco do Estado, né? Então, sempre que o governador necessitava de mais recursos, né, ele pressionava o seu banco para que lhe concedesse operação de crédito. Essa operação de crédito era concedida, piorava a situação do governo, né? Em si, o governo ia ficando crescentemente mais endividado, ao ponto de ter que recorrer ao Tesouro Nacional e de buscar um refinanciamento de dívida junto ao Tesouro, mas também a própria situação da instituição financeira ficava ruim. Então, havia problemas sérios nas instituições financeiras locais, né? Esqueletos, né? Situações não prontamente reconhecidas, né? E que o Banco Central acompanhava, e que, como esses bancos tinham correntistas, inclusive, para evitar uma crise bancária, ele precisava socorrer os bancos. Então, havia uma crise que era, ao mesmo tempo, fiscal e monetária, né? Porque essas coisas estavam muito
Conclua,
confusas.
Conclua, senhora Selene, por favor.
Só para dizer que isso é muito semelhante ao que acontece hoje, e relativamente ao governo federal e às instituições que ele controla.
Passo a palavra ao advogado da defesa, doutor Bruno Lemos, 6 minutos.
Senhor presidente. Alô. Senhor presidente,